Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde. Estamos iniciando aqui mais um Na Torcida, na programação da tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. A gente percebe que aos poucos vamos tendo um incremento aí nas atividades esportivas, não só a nível nacional, estadual, mas também local e regional. O pessoal está retomando as competições. Exemplo este foi ontem. A bola começou lá no Campeonato de Futebol 7 de Lagoa Vermelha, lá no Auriverde, um grande público e bons jogos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Internacional decepcionou o seu torcedor na Sul-Americana, acabou apenas empatando. Olha, vencia por 2-0, deixou empatar e escapou de levar a virada, né? É um dos assuntos em destaque também. O Lagoa Esporte Clube, na reta final de preparação para enfrentar o líder, a equipe da AGE, em quadra neutra, né? A exemplo de Lagoa Vermelha, lá em Guaporé, também o pessoal está com reformas no ginásio. Mas o jogo está confirmado para sábado, 19 horas, e você vai acompanhar aqui na jornada esportiva da tua Rádio Cacique. A partir das 18 horas, nós já estaremos trazendo informações, então, deste confronto, que vale pela terceira rodada da competição, que é a Taça Farroupilha, região Serra. Nós vamos abordar, então, o assunto do Lagoa e muitos outros esportes por aqui. Para começar hoje, nós vamos repercutir esta primeira rodada do Campeonato de Futebol 7. Olha, bons jogos, não é isso, Tadeu? Tudo bem? Boa tarde.
Com certeza, Paulo. Muito boa tarde a você, aos ouvintes aqui do Na Torcida. Repercutiu e vai repercutir com certeza essas rodadas que vêm acontecendo do Campeonato Municipal de Futebol 7, até porque era tão esperado, né, Paulo?
E olha, não só por quem participa dos jogos, mas também pelo público. Um grande número de pessoas ao redor do Auriverde, alguns acomodados lá na arquibancada. A estrutura é privilegiada ali do Auriverde, mas um bom público aí, viu?
Com certeza, um bom público, pessoal aguardando sempre esses grandes jogos que tiveram ontem, no dia de ontem, então, a primeira rodada, né? A primeira rodada que deveria ter acontecido no final de semana devido à chuva, acabou sendo adiada, então começou ontem, quarta-feira.
Para você ver como é que é, né? Se no domingo o tempo não ajudou em função da chuvarada, ao contrário, ontem uma noite extremamente agradável, viu, Tadeu?
Com certeza, uma noite extremamente quente também, até boa. Nem parecia que tá aí nesse clima de outono, parecia aquelas noites de verão. E tu vê, Paulo, se na quarta-feira teve um público assim, tu imagina se fosse no final de semana.
Seguramente. Vai aumentar consideravelmente. E algo que me chama a atenção também, Tadeu, é o nível de qualidade das equipes. Bons times ali, viu?
Com certeza. O pessoal, sem dúvida, se preparou e vem se preparando para disputar e realmente chegar numa final aí com grandes times. E ontem, então, na categoria livre, né, onde foram os jogos da categoria livre, na chave C tivemos aí a primeira rodada com o Cera Auriverde versus os Compadres. Eis que o jogo aí acabou com o placar de 1-2, né? Cera Auriverde marcou um com o Everton e dois gols, um marcado pelo Chiquinho e um pelo Ranieri para os Compadres. Esse foi o final, então, de ser Auriverde versus os Compadres. Tivemos jogos também na chave B, o segundo jogo, né? Esse placar ficou um pouquinho mais parelho, né? Deu para se notar que o jogo foi mais parelho, 5-5.
Rede balançou mais, viu?
Balançou mais e teve essa diferença, né? Que no primeiro jogo ali, no primeiro placar, né, os guris da Vila versus Laranja Mecânica, os guris da Vila marcaram dois gols o Renato, um o Jefferson, um o Birajara e um o Felipe. Já olha a diferença, Paulo. Laranja Mecânica se destacou o Leandro, marcando 4 para a equipe e um marcado aí pelo Jailton.
Já arranca na artilharia aí com uma certa vantagem, né?
Com certeza, e os outros times já ficam espiando.
Já fica de olho.
Nas próximas rodadas. No terceiro jogo, chave D, também categoria livre, América Barbearia 88 versus o Benfica Infoway. Esse é o jogo que terminou 2-0, né? 2 para o América Barbearia 88, 0 para o Benfica Infoway. Gols marcados aqui pelo Thiago. Fica aí na segunda, né? liderando ali o placar dos gols das artilharias. 4 gols, então, foi marcado ali pelo Leandro. Começou se destacando.
É
verdade. Próximas rodadas, que agora na sexta-feira...
Eu não sei se no primeiro jogo você falou dos autor dos gols.
Sim, nos primeiros ali. Então foi, só repetindo, o Ser Auriverde marcou o Everton. Isso. Chiquinho e Ranieri marcaram, então, para os compadres. Ali ficou tudo igual. Aliás, só complementando, fica empatado. O Renato aqui para os guri da Vila também marcou 2. Então, destaque ainda é o Leandro. Ó, o Leandro tá famoso,
tá
já.
Tá ponteando aí a tabela.
Com certeza. Sexta-feira tem mais uma rodada, Paulo. Também categoria livre. Chave D com Máquina Mortífera versus o Fim de Carreira. Categoria livre também. Chave B, Operário FC versus os guri da Vila. E na categoria livre também, na chave A, Largados FC versus Mecânica Fortes. Esses são os jogos da rodada que acontece lá na sede campestre da ABANF.
Os veteranos começam já no final de semana, sábado, só para a gente já ir chamando a atenção dos veteranos aí. São 2 grupos de 3, 6 equipes participando. Só teremos jogo, então, no sábado para os veteranos aí, né?
Teremos jogos no sábado, então, para os veteranos. A partir aí das 14 horas com categoria livre, o EV Esportes versus América Team Gigante. Categoria livre também, na chave A, Juventus versus Sigma Equipamentos. E aí, na equipe dos veteranos, Inimigos da Bola versus o Ser Santos. E no domingo também tem rodada, Paulo. Os veteranos também jogando com a Mecânica Fortes versus o Ser Auriverde, também dos veteranos, complementando categoria livre na chave C, os compadres versus o Liverpool, e na categoria livre também, chave D, América Barbearia 88 versus Máquina Mortífera. Aí são os jogos do final de semana.
Daqui a pouquinho o Luiz volta para falar do Lagoa Esporte Clube, que treina forte nesta semana. Antes, vamos então ouvir o pessoal dos compadres que se deram bem na largada da competição, conseguiram vencer a equipe do Ser Auriverde.
E nós começamos com o Campeonato de Futebol 7, já com jogos eletrizantes aqui no Ser Auriverde. E o time dos compadres já estreou com vitória, uma vitória bem significativa diante da equipe do Ser Auriverde. O Ser Auriverde jogando em casa, mesmo assim foi surpreendido. E nós queremos conhecer um pouquinho desse grupo aí com o Elton, ele que é o treinador da equipe. Que vitória na estreia, hein?
Goleiro, né? Olha, pessoal,
goleiro ainda.
Foi uma vitória do futebol hoje, mais uma vez. Depois de 2 anos de pandemia, a maioria das pessoas ou perdeu ou sofreu com isso. Nós aqui somos um grupo de amigos, certo? Que nos juntamos de última hora, o Guina, o Jean, para ter uma certeza, eu não conheço todos, nós se juntamos, fizemos um treino, mas um treino bem feito, certo? Esporte é vida, Paulo.
É verdade.
Esporte é vida. O meu time, não tenho o que falar. Valeu, goleiro. Valeu, meu guapo. Eu não tenho o que falar do meu time. Teu Saulo. Bom, gente, desculpa se falta algum nome de vocês. Mas, Paulo, a minha equipe está de parabéns pela união e pela vontade e pela força. E parabéns também para o Auriverde e para todas as demais equipes por estar participando desse lindo campeonato.
Foi um jogo equilibrado, né?
Muito equilibrado. Nós tivemos a sorte e a competência de fazer o primeiro gol, numa bela jogada. Jogamos humildemente, com 2 zagueiros, 3 no meio e o Guina lá na frente, certo? Nós fizemos o máximo que nós podia e deu certo. A humildade, a dignidade e o respeito que um tem com o outro dentro dessa equipe prevaleceu.
Como está bom voltar a viver normalmente, poder participar das competições, conviver com os amigos. E o nome do time criativo, os compadres, né? São amigos acima de tudo.
Somos amigos
Nem
acima de tudo.
Nem todos compadres, mas estão formando uma grande amizade.
Uma grande amizade. E nós vamos tentar fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Jogar futebol, deixar bem claro, jogar futebol. Nós não viemos aqui para dar coisa a ninguém. Os guris sabem que comigo... eu peço para eles o tempo todo, se tomar amarelo agora nesse regulamento é muito bom também que sai, porque se tomasse amarelo já ia sair do mesmo jeito. Nós vamos jogar futebol e é isso aí que esses guris sabem fazer. E ó, sou bem sincero com o senhor, nós batemos uma grande equipe hoje, se não é uma das melhores, tem várias. E eu não estou surpreso por isso. Tá? Muito obrigado, Paulo.
Que coisa boa, foi um grande jogo para quem acompanhou. Guina, dizer que é um time de jovens, falando com você é meio complicado. Mas uma coisa é certa no futebol, sempre combinou a juventude com a experiência, não é isso, Guina?
Cara, é uma satisfação, né? Eu, com a idade que eu tenho jogando no meio dos guri, até tinha, com a pandemia, né, Paulo? Até tinha pensado em parar até, sabe? Só jogar... Com a idade você sabe, né, que a gente sofre mais, né? Mas assim, a gurizada é legal e vem atrás do cara e convida, então, e um grupo bom, né? E como você disse, foi uma vitória significativa, né? Porque é um dos melhores times do campeonato.
O time que treina seguido, tá ajustadinho.
Um time,
né,
treinadinho, ajustadinho. A gente fez um treino só, mas assim, a vontade da gurizada aí, nossa, prevaleceu, né? E foi um jogo bem parelho, né?
Bom, além da vitória que deve-se comemorar, deve-se comemorar a volta às atividades esportivas, né, Guilherme?
É, como eu te disse, né? 2, 3 anos que a gente tá aí. Olha a satisfação de reunir o pessoal aqui. Olha de gente que tem assistido.
Muita,
né,
gente acompanhando.
Reúne o pessoal e o pessoal gosta de vir, né? É, gosta de vir assistir. Olha lá do outro lado, ó, a gente. Nossa, é uma satisfação ver aquilo lá. Ó.
Que coisa,
coisa
boa.
Que a gente não via, né? E muito feliz, cara. Vamos torcer para que tudo dê certo, campeonato. Vamos com humildade, devagarinho. Uma vitória no início, assim, é bom para quase encaminhar uma classificação, né? Daqui a pouco mais um empatezinho e uma vitória dá para encaminhar, mas uma satisfação enorme.
Quem é que tá liderando o time? Quem é que tomou a iniciativa?
Olha, foi o Chiquinho que começou o time, né? O Chiquinho e o Jean, eles que são os compadres, né? Os dois que são os compadres. Daí reuniram, o Jean chamou o Elton, o Chiquinho me chamou eu, chamamos os guri aí, tá? E reuniu uma gurizada boa.
Ô Jean, me diz uma coisa, como é que surgiu a ideia de participar do campeonato e de ter o nome dos compadres?
Sim, é porque no caso assim, nós sempre fizemos um joguinho lá no futsalzinho, né? Nós sempre, na verdade, a gurizada que é do futsalzinho, né? Daí, na verdade, nós sempre fizemos um timezinho de compadre ali, que é eu, o Ranielle, o Mike, e daí tem mais o nosso parceiro ali, que não é compadre, mas nós consideramos, né, porque estão tudo parceiro.
Não são compadre ainda, mas daqui a pouco já fecham.
Daqui a pouco vai saber, né, quem sabe no próximo, né, daí seja um compadre, né. E daí, no caso, daí nós fizemos, daí saiu esse campeonatinho de 7, daí resolvemos, dizemos com os piados, dizemos, vamos meter, né, o timezinho, daí já encontramos o Elton ali, já encontramos o Guina, e daí assim
foi. Bom que o Elton é polivalente, se precisar de um bom goleiro, ele...
Mas
vai.
Ele é o nosso goleiro bom, só que ele preferiu ficar treinador hoje, no caso, né? E é sempre bom, né? Um cara experiente, né? Que daí sempre ajuda o time ali, ó. Não tem? Nem nós temos o Guina, o Saulo e o Miller, não tem?
É verdade, né? E o Saulo também é experiente.
Nós temos essa piazada aí, corredeira aí, ó. Ah, que bom, né? Que
é
o mesmo.
Quem é que largou de artilheiro já?
Eu acho que o Chiquinho e o Raniel, eu acho, no caso, né?
Ele fez um, né?
É, fizeram um. Na verdade, o Raniel quase fez 2, né? Que deu na trave, né?
O Raniel é compadre ou não?
O Raniel é...
É o melhor.
O Raniel. Seja humilde. Agora, hein? Pesa essa 10 aí ou não pesa?
Não pesa.
Já tá acostumado.
Então vamos desempenhar bem o papel aí pra ajudar a gurizada. Nessa...
Agora, que bacana, né? Acima de tudo, essa integração, essa retomada, depois de tanto tempo ter que ficar confinado aí, né, Raniel?
É, pra nós tava... Ficamos quase 2 anos parado aí, né? De juntar toda essa gurizada aí, tudo... Bah, é a melhor coisa que tem, né?
Todo mundo tipo, trabalha até
6:30. Vamos aí pelhar pra... E vamos ir longe, se Deus quiser, vamos... Vamos brigar pelas cabeças.
Um bom campeonato pra vocês aí.
Muito obrigado, valeu.
Ô, Lucas, só dá um boa tarde aqui pro pessoal que vai sair no programa do esportes aqui. Tudo bem, Lucas?
Tudo
que,
certo.
Que estreia, hein?
Não, foi uma estreia boa aí, a gurizada inteira aí jogou bem. Pegaram do começo ao fim com raça aí, que nem diz o gurizada, a gente sempre treina em quadra, hein? Campo, o cara acha que é a mesma coisa, mas é muito diferente, né? O passe em quadra é mais fácil, o drible é mais fácil, é tudo perto, né?
E de noite fica desliza bastante.
E a gurizada ligeira de noite, meu Deus do céu. Mas assim, pegamos com raça do começo ao fim, eu acho. Ninguém desistiu, o time inteiro aqui fora apoiando, tanto o nosso treinador aqui, ó, apoiando do começo ao fim, cobrando a gurizada. E, cara, eu acredito que assim, ó, não foi taticamente ou com jogada, porque a gente não tem nada disso, mas foi a raça e foi, eu acho, a humildade da gurizada. Não briguemos, perdemos a bola, voltemos todos. Eu acho que foi isso aí que levou nós à vitória hoje. E espero que a gente faça um belo campeonato, não só nós, como todas as equipes, né?
Um bom campeonato.
Um bom campeonato.
Aí.
Muito obrigado, só.
Valeu, Paulo. Sucesso aí. Um abraço. Que ótimo, né? Então vamos aguardar pela próxima rodada do Campeonato de Futebol 7, que vai acontecer lá na sede campestre da Banff, já no dia de amanhã.
para ser mais preciso, amanhã à noite. Depois, no sábado e no domingo, tem mais bola rolando. Luiz Tadeu Júnior, vamos lá com o Na Torcida, atualizando também as informações do Lagoa Esporte Clube. Rolou folguinha lá hoje, Luiz Tadeu?
Hoje sim, Paulo. Na verdade, sim e não, né? Hoje teve um descanso pela parte da manhã. A equipe do Lagoa, que treina sempre nesse período das 11h30, meio-dia e 45, hoje teve essa parte de recuperação e repouso, mas às 17 horas tem treino normal, inclusive a gente vai por lá para acompanhar e também já aproveitar para fazer uma avaliação com o Picolé, né? Ver como é que foi essa semana e já trazer também todo esse respaldo.
Projetar o jogo, né? Contra o líder, com tem toda certeza. Uma expectativa nesse sentido, né?
Acho que veio se destacando, aliás, as equipes, né, da Taça Farroupilha, acho que eles se prepararam bastante. Esses dois primeiros jogos deu para já fazer uma avaliação de quem investiu, né? Nem tanto questão de investimento, mas quem está se preparando para realmente investir lá na frente no Campeonato Gaúcho.
E quem começou a fase de preparação física antes, também agora vai ter uma vantagem, né?
Com certeza. Eu conversava, aliás, ontem, né, com o Thiago Bernardi, que foi uma das equipes que começou um pouco mais tarde. Então, esse período...
Já sentiu, né?
Já sentiu. Esse período, foi mais de adaptação na parte física e agora, justamente no campeonato que começou, a Taça Farroupilha está tendo enquadramento da equipe, então já fica um pouquinho mais difícil, inclusive o Ibira, que está lá em sexto colocado na classificação, né, Paulo?
Bom, vamos então dizer que hoje o Lagoa treina na parte da tarde, o técnico Picolé já começa a projetar o seu quinteto inicial para o confronto e as estratégias para enfrentar o líder, e amanhã nós vamos repercutir mais sobre isso. E a rodada? Qual vai ser a rodada, os confrontos para este final de semana?
Neste final de semana, sábado, dia 9, as rodadas, né? A terceira rodada aí da Taça Farroupilha Região Serra 2022. Equipe da AGE enfrenta o Lagoa Esporte Clube. A AGE que joga fora de casa, né? É mandante da quadra, mas joga fora de casa devido às reformas lá no ginásio em Guaporé. A AVF joga em casa e enfrenta a equipe do Ibira Futsal, e a AMF também joga em casa enfrentando a equipe do Cerca. São grandes jogos. Fica de folga então nessa rodada a equipe da ASF de Serafina Correia. Tem folga então nessa terceira rodada.
Analisando os jogos ali, o que a gente pode antecipar? Poderemos ter uma movimentação interessante na tabela de classificação. Aguardem e vocês verão, porque o Ibira vai pegar Pedreira lá em Vacaria, o time da VF. O time da MF, que perdeu aqui para o Lagoa, joga em casa. Ou seja, as perspectivas de uma movimentação na tabela de classificação são bastante interessantes. Vamos dar uma conferida como é que está no momento a tabela?
Sim, Paulo. E como tu fala, né, essa mudança ela pode acontecer em todas as equipes, né? A única equipe que talvez não movimentaria muito seria o Ibira e a ASF, que mesmo ganhando, elas manteriam ali a sexta e a sétima colocação. Em primeiro está a AGE de Guaporé com 6 pontos. Em segundo, o Lagoa Esporte Clube, né, com 4 pontos. A AVF ali em terceiro, com 3 pontos, e aí já é igual, né? A AMF com 3 pontos também na quarta colocação. 1 ponto para o Cerca em quinto, sexto lugar o Ibira com nenhum ponto marcado, e sétimo a ASF com 0 ponto também, nenhum ponto marcado nessa classificação, nessas rodadas. Havendo uma vitória ali do Lagoa, você vê que já muda, né? Passa a primeiro com 7 pontos, isso nós projetando aqui. A AVF e a AMF, então, fica muito parecido, né? Pode haver um empate ou, dependendo do resultado ali, pode mudar completamente essa classificação.
Vamos aguardar com grande expectativa. Final de semana promete e vai ser muito importante o trabalho da retaguarda do nosso plantão com o Everton Meneguzzi, com o Jean Edipo da Silva, porque eles vão estar dando todo esse acompanhamento aos jogos e nós vamos estar lá transmitindo ao vivo aqui na tua rádio, no Facebook e também no YouTube, o grande jogo entre AGE e Lagoa Esporte Clube.
Com certeza, Paulo, aproveitando também, O pessoal nos segue lá no Instagram, né? Na torcida tua Rádio Cacique. E aí todas essas informações, classificação, próxima rodada, os resultados também da rodada, dessa terceira rodada e a projeção da quarta rodada, também o pessoal já vai poder acompanhar tudo por lá, sem contar também que fica por dentro aí de todos os lances, no Facebook da tua rádio, no YouTube também. No sábado, a partir das 18 horas, já pode começar a acompanhar então a pré-jornada e todos os detalhes. Lembrando que sábado também tem jogo.
Tem o jogo do Grêmio no sábado e o Inter no domingo, né?
Isso.
Quem estreia no sábado vai ser o Grêmio no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. É um assunto que nós vamos abordar daqui a pouquinho aqui. E o Inter estreia, então, no Campeonato Brasileiro.
Show de bola.
Ah, que final de semana, hein, Tadeu?
Com certeza. A rodada aí vai ser quente, grandes jogos. E o pessoal pode acompanhar todos os detalhes aí, todas as informações aqui na torcida.
Obrigadão. Um abraço.
Valeu. Amanhã a gente volta então com o técnico Picolé para fazer uma avaliação dessa semana.
Certo. Agora nós vamos conferir as informações da dupla Grenal e começamos com o Internacional depois do resultado de ontem. Decepção, os colorados queriam vitória, estavam encaminhando o resultado positivo e cederam um empate. Rodrigo Oliveira.
Alguns pontos importantes no que foi dito pelo técnico Alexander Medina na partida, que foi um desempenho que o Internacional acabou tendo de formas diferentes, Macedo, na primeira e na segunda etapa. O técnico Alexander Medina valorizou o ponto conquistado pelo Inter fora de casa, apesar de lamentar o resultado, entender que o Inter poderia ter feito ainda um terceiro gol, quando estava com a vantagem de 2-0 construída no placar. Nesse momento, a delegação está rumando para Belo Horizonte. O Inter sai em voo direto, fretado de Manta, no Equador, diretamente para Belo Horizonte. Ficam ainda dois pontos de atenção do Inter para a estreia no Campeonato Brasileiro. Tyson e Wesley Moraes, que saíram com problemas físicos do estádio Rocai e estão sendo reavaliados pelo departamento médico. Problemas musculares. Em um primeiro momento, Tyson preocupa menos do que o centroavante. Agora, Macedo, ainda em relação a esta atuação diante do 9 de outubro, o Internacional sofreu especialmente com a bola aérea, algo que, segundo o técnico Alexander Medina, foi treinado antes da partida que marcou a estreia na Sul-Americana.
Se o Inter começa a programar a sua estreia para o Campeonato Brasileiro da Série A, o Grêmio agora foca totalmente na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado. Vamos às informações do Tricolor.
A realidade do Grêmio é a Série B do Campeonato Brasileiro a partir do sábado contra a Ponte Preta. O Grêmio é sabedor disso. Terá, inclusive, 2.500 lugares disponibilizados pela Ponte Preta para o seu torcedor lá no estádio. Bom, para esta partida, Roger define o time hoje à tarde. E tem só uma dúvida, que é a lateral direita. Ou a manutenção do Rodrigues, que atuou grande parte do Campeonato Gaúcho, ao menos na reta final, improvisado neste setor, depois do fracasso que foi o Orejuela, ou então a estreia de um dos jogadores contratados, Edilson ou Rodrigo Ferreira, né? Um desses dois pode começar a partida. É mais uma questão de definição do Roger, não só pela manutenção do jogador que vinha atuando, mas também na questão de entrosamento e questão de ritmo de jogo, tanto do Rodrigo Ferreira, que jogou até março no Mirassol, está um mês aproximadamente aí parado quase, e o Edilson está muito mais tempo sem jogar. O Diego Souza, que a tendência até seria, a gente vinha trabalhando com isso, de começar o jogo, como ele ainda não fez nenhuma atividade com bola durante a semana, provavelmente o Diego seja relacionado, mas o Elias seja a opção para iniciar esta partida no próximo sábado diante da equipe da Ponte Preta. Sobre sair desta Série B, o Grêmio trabalha com perspectiva de 65 pontos. E se a gente observar desde que a fórmula foi adotada de pontos corridos na segunda divisão brasileira, a média é de 64 pontos para o quarto colocado. Então o Grêmio trabalha com 65 pontos para o ano que vem estar de volta à primeira divisão.
Ótimo, e assim nós vamos finalizando o Na Torcida desta quinta-feira. É um horário especial para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte. Nós voltaremos amanhã às 8h05, tem aquele resumo para você. E à tarde, a 1h, sempre tem o Na Torcida aqui na tua Rádio Cacique. Segue a gente no Instagram aí, @tuaradiocacique, @natorcida. Um abraço, paz e bem para você também. Boa tarde.
Na Torcida, a gente joga junto.